Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: A Vida do Cristão no Mundo. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: O Cristão e as Riquezas. Capítulo 1. Pontos iniciais sobre a abrangência do conceito de riquezas nas Escrituras. O presente tema faz parte da série sobre a vida do cristão no mundo e é precedido de vários outros materiais que procuram abordar diversas áreas com as quais os cristãos se deparam enquanto vivem na Terra, incluindo o relacionamento prático com Cristo e por meio dele com o Pai Celestial, o Espírito Santo, outros cristãos, as pessoas em geral no mundo, a misericórdia do Senhor, os dons de Deus e com as obras, trabalhos e serviços em geral. Assim, dando continuidade aos diversos temas da série em referência, entendemos que também o assunto sobre as riquezas faz referência a um aspecto muito relevante que necessita ser amplamente abordado, pois as pessoas diariamente estão expostas a ele, bem como elas também têm uma grande atração por aquilo que nele está envolvido. Entretanto, antes mesmo de passarmos a abordar alguns tópicos de algumas riquezas específicas ou das riquezas materiais, o que talvez possa ser uma expectativa de alguns leitores, gostaríamos de dar um passo atrás com o objetivo de rever o próprio conceito do que vem a ser riquezas, alguns aspectos fundamentais da sua abrangência e a respeito da atribuição de valor a elas. Uma reflexão mais aprofundada sobre alguns aspectos iniciais ou até fundamentais relacionados à amplitude do que pode estar abrangido pelo tema sobre as riquezas, e alguns pontos do seu entorno, pode ser de grande valia e, ao mesmo tempo, imprescindível para muitas pessoas. Muitas ou repetidas vezes, as Escrituras ou os textos da Bíblia mencionam que Deus ama as pessoas e quer muito o seu bem. E a concessão de riquezas àqueles que temem a Deus também engloba uma das maneiras práticas da manifestação deste amor. Lucas 2, 14. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Provérbios 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Por outro lado, o que vem a ser ou quais são as riquezas que Deus promete àqueles que buscam a humildade e o temor do Senhor? E pode haver tipos distintos de riquezas e tesouros que as pessoas possam ter acesso. Se olharmos para as palavras que o Senhor Jesus Cristo ensinou enquanto estava em carne no mundo, podemos ver que de fato podem haver tipos muito distintos de riquezas e tesouros que podem vir a ser almejados pelos seres humanos, conforme exemplificado abaixo. Mateus 6, 19 até 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Além disso, o fato de Deus querer bem aos seres humanos também implica em que Ele lhes ofereça instrução e correção sobre aquilo que lhes é apropriado e o que é inapropriado para as suas vidas. Desta forma, também quanto ao assunto de riquezas, o próprio Senhor deseja nos ensinar sobre 1. Os tipos de riquezas que estão disponíveis às pessoas no mundo. 2. As riquezas centrais ou principais que possibilitam um indivíduo alcançar bens que também sejam duradouros. 3. As riquezas secundárias ou temporais. 4. O relacionamento com cada um dos tipos de riquezas. E ainda quanto às riquezas secundárias ou temporais, o Senhor nos ensina e alerta que se este tipo de riquezas não for visto apropriadamente, o relacionamento com elas pode causar graves consequências àqueles que se utilizam de formas inadequadas para obtê-las, inclusive com efeitos eternos. Em tudo, e também em relação às riquezas, o Senhor se dispõe a atuar junto àqueles que ama e que o temem para conduzi-los ao bem porque os considera como filhos, atuando em algumas situações inclusive com admoestações e correções para que estes filhos não venham a consumir suas vidas correndo atrás do que é vão e desprovido de um proveito mais profundo, duradouro ou eterno. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai, ao filho a quem quer bem. Provérbios 23, 4 até 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Portanto, quanto ao relacionamento com as riquezas, a instrução de Deus àqueles que o temem e o amam é que eles não coloquem as riquezas materiais como um foco ou objetivo primário de suas vidas, mas coloquem o amor e a fidelidade ao Senhor como o seu primeiro objetivo de vida. Assim, as riquezas que são para o benefício das pessoas são aquelas que estão de acordo com a medida justa que o Senhor as quer conceder a elas, e não aquelas que as pessoas almejam alcançar pelos seus próprios esmeros, dedicações e esforços focados especificamente em obter riquezas materiais. Provérbios 28, 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Salmos 62, 10. Não confieis naquilo que extorques, nem vos vanglorieis na rapina, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e, com ela, ele não traz desgosto. No tema que denominamos de palavras coligadas e enigmas da antiguidade, abordamos a importância do cristão saber entender os versos bíblicos primeiramente de acordo com aquilo que as próprias escrituras definem sobre eles. Desta forma, quando Deus promete na sua palavra que uma das partes do galardão do homem humilde e que tem o temor do Senhor são riquezas, em momento algum o Senhor irá contradizer-se com os demais textos das Escrituras. E muitos problemas ocorrem quando as pessoas leem trechos das Escrituras e os definem somente com base em culturas, tradições, dicionários linguísticos, seus próprios conhecimentos ou os conhecimentos em geral expressos por outras pessoas da sociedade. As definições sobre as riquezas nas Escrituras encontram-se relatadas em muitas partes das próprias Escrituras. Por isto, para um cristão, o referencial central dos conceitos sobre as riquezas deveria ser a palavra do Senhor e não o que os seres humanos, dissociados da comunhão com Deus, propagam como sendo riquezas. Como exemplo, apresentamos abaixo um texto que diretamente menciona a expressão riquezas, mas que para muitas pessoas, que não temem a Deus de forma prática em seu dia a dia, não representa efetivamente o que para elas é o conceito de riquezas. Salmos 69, 13 até 16. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremedal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim segundo a riqueza, ou abundância, das tuas misericórdias. Adicionalmente, destacamos que embora a menção às riquezas diversas vezes é feita pelo seu próprio termo, elas também aparecem nas escrituras relacionadas com as palavras tesouros, fortuna, abundância, fartura, bens, propriedades, dinheiro, ouro, prata, pedras preciosas e outros termos que sinalizam uma ideia correlata às mesmas, aumentando significativamente a abrangência deste tema. E uma vez que passamos a nos atentar aos diversos termos que são citados nas Escrituras, podemos ver que o tema das riquezas também pode ser identificado pelos aspectos comparativos de vários itens que se fazem relação aos diversos termos acima mencionados, como, por exemplo, nos dois textos que seguem abaixo. Salmos 19, 9 até 11. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar, a grande recompensa. Provérbios 2, 1 até 8. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e, se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Nestes últimos textos, podemos observar que os autores registram diversos tipos de riquezas, tais como o ouro, a prata, tesouros escondidos e até o mel com a sua doçura. Porém, também somos informados de que há riquezas que Deus oferece às pessoas em todo o mundo que superam a tudo o que há de valor na terra, pois estas não são encontradas e obtidas a partir das esferas terrenas. Vez após vez, as Escrituras evidenciam que há riquezas que transcendem os itens mais valorizados por aqueles seres humanos cuja mente é prioritariamente focada nas coisas naturais. As Escrituras repetidamente ensinam explicitamente que há riquezas cuja fonte está em regiões mais elevadas do que o mundo tangível e palpável aos meros sentidos naturais das pessoas, conforme também abordamos no tema Toda Boa Dádiva e Todo Dom Perfeito, e cujo texto base relembramos abaixo. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Avançando ainda na diferenciação de tipos de riquezas, podemos olhar também para as lindas palavras nas quais Jó e Tiago descrevem sobre o elevado e sublime valor da sabedoria e do entendimento que supera o mero conhecimento natural, os quais, por sua vez, são concedidos exclusivamente por Deus, conforme segue. Jó 28, 12 até 28. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino, ela faz esquecer o coral e o cristal, a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, Então, viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Tiago 3, 13 até 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Quando vistos sob o tema das riquezas, a sabedoria e o entendimento concedidos pelo reino celestial são de valor inestimável aos olhos de Deus, ao ponto do Senhor ocultá-los nele mesmo e somente permitir que sejam achados por aqueles que temem a ele e que, com a ajuda ou a força do Senhor, se apartam do mal. No denominado Novo Testamento, no livro de Colossenses, encontramos uma descrição ainda mais objetiva sobre a sublime e excelsa condição que a sabedoria, o conhecimento e o local em que estes aspectos são encontrados apresentam quando vistos sob o tema de riquezas, conforme segue. Colossenses 2, 1 até 4. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. A sabedoria e o entendimento encontrados no Senhor ouvindos de Deus não são comparáveis nem mesmo com as coisas de maior valor na terra ou na ótica natural das pessoas. As riquezas terrenas ou naturais, por exemplo, jamais serão suficientes para possibilitar uma pessoa acessar a verdade essencial para a vida eterna, pois ela está em Deus e somente pode ser alcançada satisfatoriamente mediante o Senhor Jesus Cristo. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 Timóteo 2, 3 até 6. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Portanto, qual riqueza material ou terrena poderia ser comparada com a riqueza de ter acesso a Deus, ao Pai Celestial que criou os céus e a terra e tudo o que neles há, e que é uma fonte inesgotável de boas dádivas e dons perfeitos? Por isto, aos olhos de Deus, é incomparavelmente mais rico uma pessoa ter a forte compreensão de quem é Cristo do que ter uma enorme abundância de riquezas que há no mundo, pois Cristo não somente é a provisão perfeita para a justificação, redenção e salvação para a vida presente, mas Ele também é a provisão necessária e plena para todo o sempre. 1 Coríntios 1, 30 até 31. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glória, glorie-se no Senhor. Em um dos textos de Provérbios citados anteriormente neste capítulo, vimos que o Senhor instrui aos seus filhos a buscarem a sabedoria e o entendimento que vem alto como aquele que busca tesouros escondidos, pois a partir da sabedoria e do entendimento celestial, e não dos tesouros materiais, é que uma pessoa encontra o caminho do êxito duradouro em conformidade com a vontade de Deus para a sua vida. Já em Colossenses, encontramos o mapa do local onde a sabedoria e o entendimento encontram-se guardados. Este local não é em um solo material de grande valor, um terreno físico excepcionalmente bem localizado segundo os valores imobiliários, uma ilha do tesouro perdido, algum determinado monte, uma caverna, uma religião ou uma comunidade, mas referir-se a uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 1 até 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O acesso aos tesouros ou às riquezas superiores e duradouras, assim como também aquelas que são necessárias no dia a dia no mundo, vem àqueles que temem ao Senhor por meio do seu relacionamento pessoal com a pessoa do Filho de Deus, o Senhor, o Sumo Sacerdote e o Rei Jesus Cristo, o Rei da Justiça e da Paz segundo a ordem de Melquisedeque. Aspectos amplamente abordados nos temas o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo, letra ou vida, conhecer sobre Deus ou conhecer a Deus, o princípio central do viver do cristão, a lei do entendimento. Assim, se a sabedoria e o entendimento já superam a todos os bens e riquezas da terra ou do mundo presente, quão mais valioso, então, não é aquele que detém todos os tesouros da sabedoria, do entendimento e é poderoso para prover todas as riquezas necessárias tanto para a vida espiritual e material de uma pessoa. Romanos 11, 33 até 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E por fim, neste capítulo, entendemos ser crucial destacar mais uma vez que para a vida das pessoas, há riquezas que são verdadeiras e permanentes, riquezas passageiras e que são importantes em um determinado momento, mas que, no mundo presente, também existe uma grande variedade de riquezas ou de relacionamentos com elas que podem representar caminhos enganosos e falsos. Entendemos ser importante destacar desde o início deste tema que, por um lado, há muitas riquezas que Deus quer compartilhar com as pessoas ou conceder o acesso a elas, mas também que, por outro lado, há muitas riquezas das quais as pessoas podem se acercar que não são designadas pelo Senhor a elas. Assim, um dos primeiros pontos aos quais as pessoas deveriam se atentar no tema sobre riquezas é a necessidade de continuamente discernirem a origem de cada riqueza oferecida a elas. Provérbios 10, 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Diante disto, um cristão deveria estar consciente da necessidade de discernir e separar os tipos de riqueza que a ele são oferecidas por Deus, mas também os tipos que lhe são oferecidos por fontes contrárias à vontade de Deus. E isto, para que, com liberdade e sobriedade em Cristo, possa fazer a opção somente por aquelas riquezas que têm valor aprovado perante Deus, as quais também são benéficas à vida deste cristão. Desta forma, antes de avançarmos para outros aspectos sobre o tema do cristão e as riquezas, Gostaríamos de mencionar que em todo o material que segue, procuraremos continuamente ou antes de tudo destacar que o Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza oferecida por Deus a todos os seres humanos e é a maior riqueza de Deus concedida a um cristão. Pois quem recebe a Cristo tem a promessa de Deus de receber tudo aquilo que lhe for necessário para a sua vida na terra, mas também, e principalmente, para a vida vindoura. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. É a partir da condição de que o Senhor Jesus Cristo, antes ou acima de tudo, é o grande tesouro oferecido por Deus a toda a humanidade que procuraremos apresentar então, nos próximos capítulos, diversos aspectos que visam expor vários parâmetros fundamentais encontrados nas Escrituras para incrementar a tarefa de avaliação ou discernimento de vários tipos de riquezas, as suas origens, os seus propósitos e vários pontos muito relevantes para o relacionamento com elas.